Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Boa tarde a todos. E hoje eu e o Rui vamos falar sobre vendas. Neste episódio 26. Boa tarde, Rui.
Olá, Margarida. Olá a todos. Margarida, porquê é que nós demoramos tanto tempo a falar de vendas?
Porque será?
Talvez elas tenham má imagem, mas do meu ponto de vista é talvez a função mais importante da empresa, no sentido em que é aquela que traz oxigênio. Uma empresa sem vender não consegue subsistir, por muito boa que seja entregar o produto ou o serviço.
É verdade, sim senhora, mas também é verdade que é um ponto onde muitos empreendedores, se calhar mais novatos, ou se calhar principalmente...
Acho que pessoas em geral.
Pessoas em geral não se candidatam assim tanto para funções que exijam vendas.
Acho que as vendas têm uma conotação muito negativa, talvez porque as pessoas só se lembrem dos maus vendedores, o que por definição, para mim... é a única forma de se lembrarem, porque um bom vendedor vende sem parecer que está a vender. Portanto, nós temos muita associação de que um vendedor é alguém que fala muito, que tenta impingir algum tipo de produto ou serviço, uhum, e que são chatos do caraças, e que por isso é que esta imagem de vender é, não é para mim, ao vender exige que traiamos a nossa honestidade, ao nosso código ético, e eu acho que isso são tudo ideias preconcebidas e sobretudo erradas, porque vender é, na verdade, servir. Portanto, se alguém tem... Eu olho muito, não sou eu, mas a minha perspectiva é a vender é como seres um médico, se quiseres, do negócio, no sentido em que há uma determinada pessoa que tem uma dor ou uma necessidade que quer suprimir. De outra forma, não estaria pronta para comprar. E, portanto, alguém que lhe está a dar essa oportunidade de ultrapassar esse obstáculo que a pessoa tem, depois do diagnóstico feito, e por isso está a ajudá-la, não está a fazer, está a fazer-lhe um favor no limite, não é? Claro que também é recompensado por isso, não somos ingênuos, mas se realmente ajudar, isto é um grande se, uhum, se realmente ajudar, está a fazer, é quase uma obrigação moral ajudá-lo.
Sim, eu consigo ver a tua perspectiva, obviamente, e acho que também já me cruzei com vendedores desses. No entanto, acho que até é fácil pessoas que já ouviram falar desta perspectiva e são vendedores esquecerem-se dela, porque é-lhes dado um guião para seguirem, ou seja, há aqui às vezes um processo mais fechado em que não há aqui um cunho pessoal ou
mas
uma maneira
eu
de atender.
Super adepto dos guiões.
Ok.
Porque imagina, o guião é a única forma que te permite ires otimizando o processo. Porque se não houver um guião e a pessoa A faz de uma determinada forma, a pessoa B faz de outra forma, nunca vais conseguir saber exatamente aquilo que está a resultar. Porque, partindo do pressuposto que tu vendes para um determinado tipo de pessoas, e podes ter dois ou três ou o que for, há determinadas coisas que tu deves dizer, nomeadamente uma determinada pessoa tem uma hesitação sobre o que comprar. E as hesitações são... Pensa como sendo cortinas de fumo relativamente à incerteza. Será que este produto ou serviço vai funcionar comigo?
Uhum.
Vemos o caso dos, sabe, dos ginásios, não é? As pessoas têm sempre uma hesitação. Eu até acredito que as pessoas, se forem ao ginásio, vão ficar, vão emagrecer, etc. Uhum. Mas eu já tentei muitas coisas. Será que vai funcionar comigo? Portanto, se tu souberes, enquanto dono de ginásio, a pessoa que está a vender um programa de fitness, conseguires saber exatamente aquilo que vai convencer a pessoa portanto, a comprar, salvaguardando que realmente depois entregas aquilo que estás a prometer, consegues ter um processo mais aliado. Se a pessoa A diz que vai conseguir porque sim e a outra diz porque vai beber uns batidos e a outra é porque a água é mágica, nunca vais saber aquilo que resultou. Portanto, eu sou grande adepto dos guiões, o que não quer dizer que os guiões dão-te a estrutura. Não quer dizer que depois tu sejas uma pessoa que está a ler um manuscrito de forma monocórdica em que não existe a tua personalidade. Existe um bocado, mas dentro de uma estrutura.
Eu percebo-te, mas concordas que possa estar por aí também esse desconforto de tenho que dizer estas coisas? E...
eu não sei se sinto, acho que não sinto isso. Okay. Acho que sinto mais que o desconforto vem da rejeição, porque vender é um jogo de números. Pá, por muito que tu queiras, há até estimativas que apenas 3 a 5% das pessoas estão no momento de compra. Por isso, por muito que não queiras, tu vais, vais levar muitos nãos.
Uhum.
E por isso essa rejeição é péssima, não é? Porque tu ficas sempre... só notícias negativas, negativas, tu vais de abaixo, não é? Vais, se não tiveres a mentalidade que vender é um jogo de números, que vais sempre levar muitos nãos e que isso é o... estás um não mais perto do sim, vais sempre abaixo.
Sim, não esquecendo que o comissionamento também está muitas vezes associado a isso, não é? Aquelas mesmo lojas de atendimento ao público... há muitas que têm a contagem das pessoas que entram na loja, né? Uhum. Pela porta, e depois o quantos é que foram convertidos. Isso é obviamente, eu não estou a ir contra, eu sei que isso é necessário para se perceber a evolução que está a haver, conforme os processos que se podem ir alterando ou não, mas que há um acrescento de ansiedade a quem tem essa função. Porque muitas vezes uhum. até foi um turno, imaginemos que em termos absolutos foi bom, mas estava tão cheio o centro da cidade ou o shopping que entraram demasiadas pessoas só para olhar, que nem sabem que estão a ter uma influência em quem
pois,
está ali a trabalhar.
No limite até atrapalharam a experiência de compra porque não dava para ver bem ou estava muita confusão, muita fila, se calhar compro noutra altura.
Uhum.
Mas o Charlie Munger dizia, que é o sócio do Warren Buffett, diz que diz-me os incentivos, eu digo-te o resultado final. E eu acredito muito nos incentivos, por isso, por razões de biologia humana, acredito mesmo que se houveram os incentivos certos, que são, é muito difícil de fazer,
uhum.
mas com os incentivos certos consegues um determinado comportamento. Neste caso, incentivos de remuneração para quem vende mais, o comportamento que tu queres é que as pessoas vendam mais. Portanto, eu acredito nisso e acho que as pessoas devem ter. A questão da ansiedade provavelmente é uma questão real, sobretudo nessas lojas, mas também há outra face da moeda, que é as pessoas também ficarem muito mais motivadas porque sabem que depende delas, e esta questão do controle é super importante na felicidade. Tu sentes que tens o controle da tua vida e do que quer que, e do que fazes.
Uhum.
Também há motivação para ires para o trabalho e tentares vender mais, porque sentes que tens uma gratificação imediata pelo teu trabalho, por aquilo que estás a fazer.
Sim, lá está. Acho que a dificuldade muitas vezes é encontrar a métrica certa. Mas vamos, se calhar, ao que interessa, ao que os nossos ouvintes mais poderão estar à procura neste episódio, que é, vou-te perguntar a ti, Rui, como especialista, que estás aqui hoje, como é que se pode vender mais?
Eu não diria que sou especialista, mas, pelo menos em vendas, mas... essencialmente, há apenas três formas de vender mais. E às vezes nós, quando se fala no Temba, discorre-se por muita coisa, mas há três formas. Que é ou vender a mais pessoas, portanto, e esse é normalmente o comportamento número um. Como é que nós vamos fazer para vender mais? Bora buscar mais uhum. clientes. Mas há outras duas formas, às vezes, negligenciadas, que são vender mais vezes aos nossos clientes atuais,
okay.
e com isso aumentamos as vendas, ou vender algo superior ao nosso cliente atual. Nós temos um determinado... vendemos 1.000 euros por ano ao nosso cliente. Se vendermos 2.000 euros por ano, se só com os mesmos clientes, sem haver mais nenhum, vendermos o dobro daquilo que vendemos, estamos a duplicar as nossas vendas.
Uhum.
E é por isso que é importante o negócio ter aquilo que nós chamamos, ou que alguém chama, estratégia de alimentação. Que é, como é que tu, nos teus clientes atuais, na tua base de dados, etc., como é que tu consegues extrair mais? Claro que isto de extrair não é extrair, tirar dinheiro, não é? Como é que tu consegues acrescentar mais valor ao ponto deles depois te quererem comprar outras coisas que tu tens? Isso vê-se nas lojas que estavas a falar de shopping, também fazem muito isso,
uhum,
não é?
Uhum.
Enviam SMS, enviam e-mails, etc., para clientes que já estiveram no passado. Eventualmente até fazem campanhas exclusivas para clientes, para extrair um bocado mais.
Sim,
do mesmo cliente.
Sim, com o cartão e com o cartão da
cartão de fidelidade, exatamente. Etc. Também podes, obviamente, e deves ter um negócio, se quiser crescer a vendas, tem que ter uma estratégia definida de atração de pessoas. E essa atração pode ser offline, que é teres um comercial na rua, ou muitos comerciais na rua, distribuir flyers, ires a feiras no exterior, ou no uhum. interior, é como quiserem, e digitalmente, aí sim onde estou mais por dentro, podes ter anúncios nas redes sociais, podes ter anúncios no Google Ads, e portanto tens uma forma de atrair pessoas para o teu negócio. Depois, agora a terceira que falta é a estratégia de conversão, não é? As pessoas chegam ao teu negócio, chegam a ti, conhecem a tua empresa através do teu site, ou da tua landing page, ou do teu funil, e depois o quê? O que é que conteúdo lhes estás a dar? Estás a responder às principais questões que eles têm, etc. E, portanto, a estratégia de atração e a estratégia de conversão estão mais interligadas com a primeira, que é vender mais a pessoas, encontrar mais pessoas.
Uhum. Novos clientes.
Normalmente novos clientes. A estratégia de alimentação está mais ligada a vender mais às pessoas, aos teus atuais, e vender maior número de vezes aos teus clientes atuais.
Ok. Aí dentro dessa, da conversão em si, ou seja, que eu entendo que é depois de atrair, como é que ele compra, é que pode estar muita gente mais interessada, diria eu. Tens alguma dica prática?
Hoje estava a almoçar com uns amigos, e um deles tem uma empresa, eu trabalho noutra, numa empresa também, e normalmente eu acho que o erro que muitos empresários cometem é trabalharem muito o fundo do funil, ou seja, muito para as pessoas que já estão prontas para comprar, esquecendo que o resto das pessoas, que são a maioria, são ignoradas nessa estratégia comercial. Aliás, antes disso, as pessoas, muitos negócios, não fazem nada. Portanto, estão à espera do boca-a-boca, ou está tudo certo. O boca-a-boca é perfeito, traz muito negócio, mas é um bocadinho deixares no destino dos outros aquilo que acontece ao teu negócio. Aqueles que fazem alguma coisa trabalham muito o fundo do funil, ou seja, já quem já está à procura de comprar.
Uhum.
O que se faz pouco é esta estratégia de ir buscar pessoas que não estão necessariamente no momento de se compra. O exemplo concreto era alguém que quer procurar uma contabilidade e muitas vezes nem sabe que tem, que nem sequer está consciente de um determinado problema. Pode nem saber que, quando imagina um jovem sai da universidade e nem sabe que precisa de um contabilista, portanto nem está consciente desse problema. A partir do momento em que ele começa a falar com os amigos e começa a pesquisar, ok, vou precisar de um contabilista, mas afinal o que é um contabilista? Repara que alguém que pergunta o que é um contabilista, até o momento em que está a comprar serviços de contabilidade, ainda vai aqui um tempo.
Uhum.
E tu podes, por exemplo, comprar anúncios para esta palavra-chave do que é um contabilista, e simplesmente como é que tu educas esta pessoa, como é que tu convertes? A melhor forma que eu conheço de converteres estas pessoas é através da educação, porque é aí que te coloca como uma autoridade no setor. Portanto, uma forma muito simples seria, para alguém que faz este tipo de pesquisas, seria, descobre em 5 passos tudo o que tu precisas saber no momento em que, sobre um contabilista, desde o momento em que tu, os diferentes passos, o que é contabilidade organizada versus o que é contabilidade simplificada, o que é, que tipo de declarações é que tens que entregar, quando é que tens que entregar o IVA ou não. E portanto, tu estás a trabalhar educação, não estás a vender nada, ou na forma como eu concebo vender, estás a vender, mas na forma pré-concebida do que é vender, não estás a vender nada, estás a educar, mas ao mesmo tempo estás a trabalhar na pessoa, estás a trabalhar a autoridade da tua empresa para com essa pessoa. E quando ela chegar ao momento, portanto, quando ela for se movendo no funil, quando ela chegar ao momento em que precisa de comprar alguma coisa, tu estarás na equação. Será que ela vai conhecer alguém amigo ou assim? Talvez conheça, mas vai-te considerar nessa opção. E, portanto, tu estás a trabalhar uma percentagem muito maior de pessoas que não estão no timing de compra, mas que vão estar, e assim é que consegues aumentar as vendas. E é de uma forma mais médio prazo, tudo bem, mas o negócio é feito, tens que pensar, o negócio não é para sobreviver para os próximos 6 meses, para os próximos 6 anos.
Eu entendi, mas pode haver aqui alguns ouvintes que possam estar confusos. Vou-te pedir para explicares o conceito de funil.
Funil, se pensarmos num funil, o objeto que nós conhecemos, portanto, tem um topo maior, mais largo, e depois vai afunilando. E o conceito em termos de vendas é que uma maior quantidade de pessoas entra neste tal processo que tivemos montado. Algumas vão-se perdendo pelo caminho porque não são o melhor match entre o nosso negócio e aquilo que as pessoas precisam. Portanto, mas no fundo o que tu queres é quase nem ter um funil, é quase ter um cilindro, uhum. que é o número de pessoas que entram e estão conscientes do problema e estão conscientes que a tua empresa é a empresa certa para resolver esse problema, e o número de pessoas que sai era o mesmo. Isso seria o mundo ideal, mas não é tanto assim. E, portanto, também retratar os diferentes estágios. Porque imagina, nem toda a gente sabe que... Ao bocado eu dizia, a pessoa nem sequer está consciente que precisa. Vou dar um exemplo super engraçado. Imagina que nós estamos aqui num podcast e eu começo a dizer, olha Margarida, sabes, as pessoas ouvem cada vez mais podcasts. É mesmo interessante, não é? Tem a sua atenção. Ponto 1. E depois ponto 2 eu digo-te, olha, tu para venderes mais, tu precisas da atenção das pessoas, porque se não tiveres a atenção, elas nunca te vão conhecer e nunca te vão considerar como uma hipótese para comprar. E tu, de repente, juntando o ponto 1 e o ponto 2, portanto, a atenção das pessoas está no podcast e, se eu quiser vender, tenho que ter a atenção das pessoas, entendes que, se calhar, precisas de criar um podcast. Portanto, tu há...
Outro.
Pronto, há 10 segundos atrás não sabias que teres um podcast era uma solução, era o que tu precisavas para crescer o teu negócio. E de repente tens um problema em mãos, porque, ok, como é que eu vou criar um podcast? Quem é que me vai ajudar a criar um podcast? O que é que eu tenho que fazer? Portanto, tu nem estavas consciente do problema que é precisas de um podcast para criar o teu negócio.
Uhum.
E a partir deste momento, e muita gente, acontece isso, há muitos negócios em que as pessoas, no futuro depois vão ter, comigo acontece exatamente o mesmo, portanto as pessoas nem sabem às vezes que a agência, que precisam de uma agência de marketing, ou que nem é uma opção, depois estás consciente desse problema, portanto precisas, já estás consciente da solução. Depois vais a uma fase de recolha de informação, de educação, quais são as opções, e agora com o digital as pessoas sabem mais do que às vezes as pessoas que estão a vender o serviço, e depois chegas aí, passado um determinado momento, passas a um timing em que estás pronta para comprar. Esse não há um tempo certo, portanto há negócios em que isso demora 6 meses, há negócios que se forem uma compra imediata ou de impulso, não demora tempo nenhum. Mas é importante tu, enquanto negócio, teres uma estratégia para apanhares as pessoas de cima, pelo menos se quiseres ter mais pessoas uns meses depois, no fundo, e as pessoas a comprarem, tens de ter uma estratégia pensada, senão não tens um negócio.
Então, para além de ter uma estratégia pensada, o que é que poderia ficar na prática para quem nos ouve? E vamos imaginar assim uma PME... um líder de uma PME, um empreendedor, o que é que poderá começar a fazer de diferente para vender mais no próximo ano, já que estamos a aproximar-nos do fim do ano?
Onde está a fruta madura ou a fácil de apanhar é com os clientes atuais. Por isso, pode ser simplesmente entender bem que problema é que nós resolvemos a esse determinado cliente e enviar-lhe, nem que seja, uma sequência de 5 e-mails a fazer uma jornada daquilo que as pessoas precisam para ajudar o negócio, para resolver o determinado problema que eles têm. Outra forma é, para as pessoas novas que venham, é fazer, imagina que tu precisas, para levares a pessoa, as pessoas estão num ponto A, não é? Para irem para um ponto B, precisam de tomar três passos, quer que sejam. Diz quais é que são esses passos. Não tentes vender nada, educa. O que é que a pessoa precisa saber? A pessoa depois
partilhar,
vai chegar à conclusão.
Conhecimento, é isso?
A pessoa vai chegar à conclusão que essa empresa é a resposta para chegar ao ponto B.
Muito obrigada, Rui.
Obrigado.
Obrigado aos nossos ouvintes e até daqui a 15 dias.
Até daqui a 15 dias.
Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.